Bom dia, igreja! Bom dia! Estamos de volta, você que está aí conosco, nos acompanhando pela internet, que bom ter você aí com a gente. E é isso aí, queridos, bota aí para mim, Meire, aleluia! Veja, queridos, a gente, quando fala assim, né, eu preciso arrumar minha vida, ninguém aqui dentro desse lugar fica de fora, você aí na tua casa também. A verdade é que todos nós estamos nesse processo, né, de diariamente a gente está organizando a nossa vida. E essa organização, ela passa muito, queridos, pela nossa vida espiritual, pelo nosso relacionamento com Deus. Então, ninguém fica de fora, absolutamente ninguém. Então, por isso, Deus colocou isso no meu coração, né, para que, assim também eu, a gente possa identificar, não é isso? É o trabalho que a Gisele, por exemplo, ela faz, né? Se você assim a contratar, aleluia, olha aí, eu estou... Depois daquela jogada, aleluia, é isso? Né? Mas ela vai fazer isso, né? Primeira coisa que ela tem que vai fazer, vai identificar, opa, calma aí, o que que tem que manter, o que que é para doação, o que que tem que ser jogado fora, isso aqui não serve mais. Ah, não, mas eu posso desapegar, não serve mais, já era, já cumpriu o seu tempo, ok? Então, na nossa vida também é da mesma maneira, até porque, né, nós temos falado aqui pela manhã, ó, a prioridade que a gente dá, isso é importantíssimo. Ok? A prioridade que a gente dá à nossa vida espiritual vai determinar, vai determinar a qualidade de vida que nós vamos ter no nosso mundo natural. Não pense que é o contrário, porque não será. Mas as pessoas, elas acabam fazendo isso. Elas priorizam a sua vida natural, e achando que Deus, ele vai, né, atrás ou do lado te abençoando. Não. Sou eu que sigo a ele, não é ele que tem que me seguir. Sou eu que tenho que seguir a ele. Anda. Não foi assim com o povo de Israel? A coluna estava lá, a coluna de nuvem. Se ela estava parada, o povo parava. Se ela se movimentava, o povo se movimentava. E assim era de dia, como era também à noite. Então, ninguém faz nada, querido, se não for Deus, ele dando um comando, ele dando uma ordem. Então, se a minha vida espiritual, eu estou nesse processo, eu e você... Né, de nós estarmos organizando diariamente a nossa vida, beleza, então a qualidade de vida vai se manifestar, né, nesse mundo natural. E a gente tem usado como texto base, o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 11. É uma ordem para cada um de nós, queridos. Olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha, continue o injusto, a turma que está lá no mundão, fazendo a injustiça, praticando a injustiça. Olha, continue o imundo praticando a imundice, sendo imundo. E aí agora vem a parte que cabe a mim e a você. Olha, o justo continue, é continuidade, é hoje, amanhã e depois. Continuar fazendo o quê? Prática. Continue o justo na prática da justiça. Veja, é algo contínuo, é algo diário. E o santo continue o quê? A se santificar. E eu preciso colocar isso dentro da minha vida, eu e você. Porque só dessa maneira, só entendendo, queridos, isso é que a gente vai conseguir arrumar a nossa vida. E esse arrumar de vida tem muito a ver, em primeiro lugar, com Deus. Nós organizamos, arrumamos a nossa vida para Deus, é por Ele. Porque Ele, olha só, Ele já declarou o seguinte sobre a mim e sobre a tua vida. Está falando de mim e de você aí, 1 Pedro 2,9. Está dizendo que eu e você, nós somos raça eleita. Pega a importância desse texto e coloca para dentro da tua vida. Vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real. Para de ficar se achando, pastor, porque eu estou enfrentando luta. Não associe luta, problema, achando que com demérito. Não é. Olha, está dizendo a palavra, eu e você somos raça eleita, somos sacerdócio real. Olha, somos uma nação santa. Olha aí o santo de novo aí. O santo continue a se santificar. Então veja, é assim que Deus, ele vê cada um de nós. Como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso Deus nos tornou com uma finalidade, com um propósito. Não é para eu bater no peito e agora, olha aí, Não, existe uma finalidade. A fim de, separados para, nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós começamos a falar sobre isso, né, domingo retrasado, que domingo passado quem pregou foi o Espírito Santo, não fui eu, né, mas no domingo retrasado, a gente viu isso aí. Deus é um Deus de propósito em tudo aquilo que ele faz. Nada foge ao seu controle, nada, absolutamente nada. E tudo que Deus faz, queridos, há um propósito naquilo que ele faz. Ah, Deus não faz nada assim, né? Ah, quando eu vi, eu fiz. Não tem quando eu vi. Deus é um Deus de propósito em tudo que ele faz. Então veja, queridos, ó, e quando Deus ele pede de cada um de nós, né, uma vida arrumada, uma vida organizada, uma vida de santidade, é porque essa será a única maneira do mundo que conseguir ver Deus através de mim, de você. Por isso é importante, a gente organiza a nossa vida, a gente vive uma vida de santidade para Deus e também para nós alcançarmos as pessoas. Porque a única forma, eu e você somos cartas vivas de Deus. As pessoas vão ver Jesus pela sua vida e pela minha vida. Hoje mesmo o pastor Leandro estava compartilhando, tal do pintor e tal, ai meu Deus, e tal, deixando a minha mãe e tal, mas, poxa, o pintor é cristão. Então, a única maneira, queridos, do mundo conseguir ver Deus vai ser através de nós. Nós somos a expressão de Deus sobre a face da terra. Então, organizar, arrumar a nossa vida é tão importante para Deus, que vê isso e se alegra, se anima, e também o quê? Para as pessoas, para a vida dos outros. Então veja, querido, nós falamos sobre isso no nosso último encontro. Ó, expressar a Deus, e como é que eu expresso a Deus? Como é que as pessoas veem Deus na minha vida? Elas veem Deus na minha vida quando eu começo a viver como Ele me pede. É Ele, da forma dEle. Não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso. Ó, e aí nós colocamos também, veja, não existe arrumar a vida à minha maneira, do meu jeitão. Não existe. Até na forma natural, você muitas vezes precisa da ajuda de uma outra pessoa, porque do teu jeito não está dando certo. Do teu jeito você não está conseguindo organizar, você não está conseguindo arrumar. De repente, na área financeira, precisa de ajuda de uma pessoa. De repente, na área aí de cuidar do corpo, precisa da ajuda de uma outra pessoa, de uma nutricionista, né, de alguém aí, de um professor de educação física, que vai poder te ajudar, te dar uns treinos e tal. Então, olha só, não existe, falando do espírito, não existe eu querer arrumar a vida do meu jeito. E essa tem sido o grande erro nosso, de achar que do meu jeito tá bom, da forma como eu lido, tá bom, do jeito que eu encaro a vida, tá bom. Claro que não está bom. E a gente pode perceber, queridos, que na palavra de Deus a grande preocupação, seja do Antigo Testamento e mais até no Novo Testamento, a grande preocupação de Jesus, os escritores e tudo mais, é de nos ensinar como eu devo viver. E para eu poder viver da forma, eu preciso estar nesse processo aí sendo transformado diariamente, nas minhas condutas, nos meus comportamentos, nas minhas reações. Olha aí, é Ele que vai me treinando. Por isso Deus falou, né, isso no coração do pastor Hélio, e aí eu pego, né, para trazer para essa mensagem hoje pela manhã. Olha aí, o importante não é o que você faz para mim, mas o importante mesmo é como você vive para mim. Porque fazer, a gente pode fazer um monte de coisas para Deus. A gente pode fazer um monte de coisas para as pessoas, mas o meu coração, ó, foi falado hoje na Semente de Crescimento, meu coração está ligado, é genuíno, a motivação no meu coração ela é correta para aquilo que eu estou fazendo? Porque isso fala como eu estou vivendo para Deus, de que maneira eu tenho vivido para Ele. Então nós falamos isso aí, só estou te lembrando, do que a gente falou aí no nosso último encontro. E hoje eu quero que você veja, queridos, um texto. Aleluia. Pastor, que texto esquisito é esse? Está escrito, aleluia. E se está escrito, a gente bota. Olha aí. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Aleluia. Pastor, nunca tinha lido isso na Bíblia. É verdade, né? Porque só pega na Bíblia domingo, né? Então não vai ler nunca. Né? Então tem que pegar a Bíblia ali todo dia. Plano de leitura. Olha aí, quem está fazendo? Não precisa levantar a mão. Aleluia, nem levanta. Né? plano de leitura da palavra. Pastor, comecei animadão. No dia 1º, dia 2, dia... sei nem mais onde é que está o plano, aleluia. Mas, ó, está escrito, hein? Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Veja lá, ó, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, ó, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha a comparação que Salomão está fazendo com uma mosca que caiu dentro de um vidro de perfume e estragou aquele perfume. Ele está comparando que um pouco de insensatez, né? Porque mosca é uma coisa pequenininha. Então ele está falando, ó, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Veja esse texto agora na versão da Bíblia Viva. Diz assim, olha, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pequeno erro, ó, pode destruir a sabedoria e a honra. Olha aí. É? Mosca é um bicho... é? Não é possível que alguém aqui goste de mosca. Claro que não, não é isso? É, mas eu lembro bem... é? Tá aí, cadê dona Lucy Marys? Lucy Marys, Lucy Marys, tá aí? Lucy Marys, tá ali, Lana Lucy Mary, dona Mimi tá ali também, né? Na Namíbia, rapaz, aconteceu um negócio impressionante, que era o seguinte, né? Lá era a terra do peixe, porque a gente morava numa cidade que era uma cidade que era litorânea, né? E que tinha muita coisa de negócio de peixe, de pescado e tudo mais. Rapaz, era fazer o tal do peixe dentro de casa. Olha, rapaz, não é brincadeira, não. Vou te falar, 50 moscas era pouco que aparecia na casa. Mas era impressionante. E eu tinha lá aquele famoso, né? Tá! É, era a minha brincadeira. Fazia peixe, eu ficava lá, caçando mosca. Tá, tá. Aí chegava na sala, ia juntando, né? Fazendo um... queridos, era um monte de mosca, era um monte. Chega, ficava assim uma bola preta de tanta mosca que eu ia matando pela casa inteira e ia trazendo para a sala para juntar no mesmo lugar para poder jogar fora. Porque, sei lá, o negócio do cheiro desse peixe lá que a gente fazia, olha, vinha mosca de tudo que é lugar. Mas, veja, queridos, o texto está mostrando que, né, que uma pequena coisa ruim, né, e mosca é algo ruim, pode estragar um monte de coisas boas. Uma pessoa pode ter vivido, de repente, de uma maneira sábia, né, de uma maneira correta, mas no momento de insensatez, no momento de um erro, de uma decisão precipitada, às vezes nos leva, por conta disso, a estragar tudo. E aí talvez você esteja se perguntando assim, poxa, mas então significa dizer que eu não posso errar? É? Se eu errar, eu vou colocar tudo a perder? Não, não, claro que não. Não é isso. Você vai entender aonde o Espírito Santo ele quer chegar nessa manhã para falar no meu e no teu coração. Aqui, a questão, queridos, e essa frase aqui ela é poderosa, a questão é o seguinte, é que o problema do homem, como nova criatura, não está no errar, mas o praticar o erro consciente de que é errado. Esse é o grande problema. Porque errar, nós vamos errar. Falhar, nós vamos falhar. A questão toda, e trazendo para esse texto que nós lemos aí de Eclesiastes 10:1, é a questão da prática, lembra? Que nós falamos, a questão da prática, olha a prática, o justo continue na prática, o santo continue na prática, pois é, tudo é questão de prática. Aliás, Jesus ele fala, né, lá em Mateus, no capítulo 7, né, pois Senhor, mas eu curei, tal, e isso, e fiz. E Jesus, como a gente já viu naquela frase que o Espírito Santo deu ao pastor Hélio, cara, eu não estou interessado no que você faz, eu estou interessado de como você vive, como está o teu coração. E aí Jesus vira para a turma e fala assim, olha, eu não te conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Então veja, tudo é uma questão de prática. Agora, quando eu estou, né, errando, consciente daquilo que eu tenho feito errado, rapaz... você está num caminho perigoso. Porque, veja, ó, Deus ele não nos chama para nós sermos perfeitos. Esse não é o chamado de Deus. Mas Ele, sim, nos chama para nós vivermos uma vida de quê? De correção. Porque todo aquele que ama corrige. Não é assim que você faz com o teu filho? Quantos aqui são pais e mães aí? Levanta sua mão. Se você está vendo o teu filho fazer alguma coisa errada, você... que bonitinho, olha. Olha só. Falando mal do coleguinha. Batendo no coleguinha. Que coisa linda. Poxa. Não, não é isso que nós fazemos. Ou pelo menos eu acho que você não faz isso. É? Mas o que, que a gente faz? A gente corrige. Porque a gente ama. E assim Deus faz conosco. A palavra, pastor Leandro colocou aqui. Não combinei nada com ele, não, hein? Olha aí, hein? Olha o Espírito Santo falando, hein? Ó, Espírito Santo que combinou, que falou. Opa, olha aí. A gente precisa estar, né, buscando vivermos debaixo dessa vida de correção. Porque é isso que Deus espera que cada um de nós façamos. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, você conhece essa história? E ela é muito legal, fala a respeito, né, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Abra lá, Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso 3. Abra aí a sua Bíblia, aleluia. Bíblia de papel, cadê? Olha aí, levanta aí, quero ver, hein? Olha aí, hein? Olha aí, Bíblia de papel. Pra quê, pastor? Por que esse negócio de Bíblia de papel? Porque você anota, cara. Porque você sublinha o verso. Olha aí, Eclesiastes 10, 1, você nunca abriu na tua vida, abriu hoje. E aí você grifou hoje, né? Pastor, aleluia, grifei. Pastor, não sabia nem que tinha Eclesiastes na Bíblia. Olha aí, estou sabendo hoje. Que maravilha, Jesus, ajuda nós. Olha aí, Evangelho de João. Capítulo de número 8, a partir do verso de número 3. Olha aí a leitura, preste atenção. Você que está em casa aí também, acompanha aí comigo essa leitura maravilhosa. Diz assim, olha, os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Olha, cometeu um erro, né? E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher, né, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles. Olha aí, olha o coração. Olha o coração, rapaz. Eles não estavam a fim de cumprir lei coisa nenhuma. Presta atenção. Ó, a palavra revelada aí, ó. Ó, tira a letra, bota o espírito. A turma não estava querendo cumprir a palavra. A turma estava querendo era testar Jesus. O intuito deles não estava nem aí na questão da mulher, do que ela tinha feito ou deixado de fazer. A questão deles era testar Jesus. Ó, verso 6, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Olha só, olha o coração dessa gente. E eram escribas, hein? Mestres da lei. Uau, supremos apóstolos, vice-deuses. Reis, né? Pastores, uau, uau! Mas, e o coração, e a prática? Olha aí, ó. E aí Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas... ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria, ó, coisa que eles não tiveram lá atrás, mas algo falou forte ao coração daquela turma, queridos. E quando bate no coração, quando é Deus que fala, sai de baixo. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí vem, queridos, isso aí que nós lemos aí, ó. Ó, Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas Ele nos chama para nós vivermos uma vida de correção. E aí Ele vai tratar agora com a vida dessa mulher, que errou, que pecou, que falhou. Mas veja, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além do que a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, né? Ó, nem tampouco eu te condeno. Ó, vai embora, está tudo certo, beleza. Amém? Ah, vocês estão atentos, né? Vocês estão atentos. É. Ele não falou. Olha, beleza, se safou, hein? Ó, ganhou mais uma vida. Aí a galera do videogame, mais uma vida. Olha aí, pessoal do videogame. Ganhaste mais uma vida. Não, não foi isso que Jesus simplesmente falou para ela. Ele falou o seguinte: cara, beleza, você ganhou mais uma vida, eu também não te condeno, nosso Deus não é Deus de condenação, nosso Deus é Deus de amor, Jesus amou essa mulher, assim como ele nos ama, mas ó, ele não compactua, ele não compactua com uma vida de erro, de bagunça, de desorganização, de viver do jeito que eu quero, porque ela estava vivendo do jeito que ela queria. E aí Jesus manda para ela o seguinte, ó, o seguinte, vai e não peques mais. Aleluia. E aí deixa eu te falar uma coisa nessa manhã também poderosa, ó. Uma vida organizada, arrumada, de santidade, ela anda de mãos dadas com uma palavrinha chamada arrependimento. E ó, deixa eu te falar o que eu percebo nesses últimos tempos na igreja do Senhor Jesus. Essa palavra arrependimento, parece que ela sumiu. Ela foi embora. Mas é o que a gente mais vê na palavra de Deus o tempo todo, Jesus falando para as pessoas, pregando para as pessoas. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque se não houver arrependimento, querido, se não houver contrição no nosso coração, como é que a gente vai viver uma vida com Deus? Não tem como. Não tem como eu achar que eu vou viver uma vida com Deus se eu não reconheço minhas falhas, meus erros, né? Se eu não me arrependo dessas falhas e desses erros, como aquela mulher se arrependeu e, uou, acabou. Certamente ela era uma daquelas mulheres que assistiam Jesus no seu ministério, porque tiveram as suas vidas transformadas. E a gente vê, queridos, em todo o tempo, nos evangelhos, Jesus falando isso. Marcos 4, 17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17, Marcos 1, 14, 15, ó, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus está falando. Ei, Jesus está falando nessa manhã com cada um de nós. Nós sabemos. Sonda o teu coração aí, ó. Oh, vai sondando. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos. Ó, está falando para a gente. Não está falando para quem está lá fora, não. Está falando para a igreja. Essa vida, queridos, tem que estar junto com arrependimento. Esse arrumar de vida, essa vida de santidade. E eu já falei para vocês, é uma jornada. Para alguns se iniciou há um ano, há dois anos, há dez anos, há um mês, ou hoje, eu não sei. Mas um dia ela teve um start, não é isso? Então, ela é uma jornada, ela não acabou. E a gente vai nessa jornada, nessa vida de santidade, a gente vai ter que estar sempre exercendo esse arrependimento, que precisa ser genuíno, que precisa ser do nosso coração. Arrependimento no grego chama-se metanoia. E arrepender é justamente isso. Eu estava indo para essa direção aqui, ó, eu dou 180 graus e agora eu vou para uma outra direção. Não foi o que aconteceu lá com aquela mulher? Ela estava indo para uma direção de morte. Ela estava indo para uma direção sombria. Mas ela teve um encontro com Jesus e a partir daquele encontro, ó, houve metanoia, arrependimento, e ela passou aí para uma outra direção. Pô, a mulher que teve um encontro com Jesus lá no tanque, que foi pegar água, você conhece, né? Aquela mulher também foi confrontada. Ô, minha querida, você tem um, dois, três, rapaz, é marido a beça que tu já passou, hein? Vou te falar. E esse agora que você tem, nem marido teu é, não. É. Aí ela toma aquele susto e fala, olha, vejo que és profeta. Aquela mulher, ela muda de direção, porque ela era samaritana, a direção que ela estava caminhando era uma direção de morte, ela muda, há arrependimento na vida dela. E sabe o que ela faz? Ela se torna uma pregadora aonde aquelas pessoas daquela região que, né, samaritano não batia com judeu, judeu não batia com samaritano, a turma foi se convertendo. Porque começou a ver o quê? Fruto de arrependimento na vida daquela mulher. Meu pai amado. E deixa eu te falar, queridos, nessa manhã, pense. Hoje é uma manhã libertadora na minha e na tua vida. Ó, quando genuinamente nos arrependemos, das mancadas que cometemos e pedimos perdão a Deus e às pessoas por tais vacilos, Deus sempre nos concede uma segunda chance. Obrigado. Gostei, Sérgio. É isso aí. Essa é a minha palavra também. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque Ele é o Deus da segunda, da terceira, da quinta, da décima, da centésima chance. Houve um coração arrependido? Houve um coração contrito? Cara, é isso que Ele vai fazer. E aí, talvez nessa manhã você possa estar se sentindo triste por alguma coisa que você, de repente, tenha feito contra alguém ou contra Deus. Mas eu quero falar para você, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, que Deus ele sempre nos dá uma nova oportunidade para nós recomeçarmos. Deus pode estar dando uma segunda chance nessa manhã agora para você ter um casamento, por exemplo, restaurado. Deus está te dando uma nova chance de você ter a tua saúde restaurada. Deus está te dando uma segunda chance para que você tenha uma família restaurada. Deus está te dando uma nova chance para que você tenha um trabalho de acordo com o coração daquilo que você tem colocado diante de Deus. Aleluia! Então veja, queridos, voltando aí para o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez ou um pequeno erro pesa mais do que sabedoria e honra. Fazendo uma análise nesse texto, uma análise mais exegética, digamos assim, mosca, no Antigo Testamento, na palavra, ela está relacionada com um espírito maligno chamado Beuzebu, que, aliás, é citado, os escribas e aquela turma toda falaram que Jesus estava fazendo as coisas por esse espírito. Só que esse espírito aí, chamado Beuzebu, esse demônio, é o demônio das moscas. E esse espírito exerce uma influência satânica. Ele se remete à podridão, à impureza, a influências negativas. Mas também está escrito lá a palavra o seguinte, que a mosca ela estraga o perfume. E perfume na palavra de Deus, se você está anotando aí, anote, fala a respeito de um bom testemunho. Legal, né? Pois é, por isso que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15, que diz lá, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume, o bom testemunho de Cristo. É por isso que está falando sobre isso. Mosca, podridão, impureza, malignidade. Perfume, bom testemunho. E aí, queridos, Musics, cadê Musics? E aí, queridos, o problema, e é o que eu quero chamar a tua atenção para a gente terminar nessa manhã, não é a mosca ela ter caído e morrido dentro do vidro do perfume. O problema não foi esse. Está prestando atenção? O problema não foi a mosca ter caído e morrido dentro do perfume. Não sei se você já conseguiu chegar onde é que eu quero chegar. O problema não é esse. O problema é que o perfume ele estava descoberto. Ele estava sem tampa. E o perfume não fala da mim e da sua vida, desse bom testemunho? Porque quando a gente cobre a nossa vida, não tem como a podridão, não tem como a malignidade, não tem como os maus pensamentos, não tem como a mosca cair dentro do perfume. Ela pode até querer sobrevoar, e muitas vezes sobrevoa. Mas cair lá dentro, não, queridos. Então, a gente termina nessa manhã com essa frase, fique de pé. Que eu e você somos nós. Ninguém vai fazer isso por você. nós precisamos preservar a nossa santidade. Somos nós que preservamos, somos nós que colocamos a tampa.